Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque viste, e eu te digo, coisas maiores verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje nos fala dessa realidade dos anjos, que a Bíblia fala, Sagrada Escritura. Essa realidade dos anjos é algo bem fundamentado na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, e cada vez mais tem sido fruto da nossa devoção, graças a Deus. Você vê que em muitos lugares se faz hoje a quaresma a São Miguel, hoje se encerra, muitos lugares estão se encerrando a quaresma São Miguel, e nós cada vez mais somos católicos e temos esta noção. Nós temos os anjos de Deus que estão a nosso serviço, especialmente os santos Miguel, Gabriel e Rafael, de maneira mais especial São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, ele foi proclamado como padroeiro da igreja, como defensor da igreja. O Papa Leão XIII, quando a igreja passava por uma fase muito difícil, colocou São Miguel Arcanjo como ali o protetor da igreja. E esse pequeno exorcismo que a gente vê e reza, São Miguel Arcanjo defendendo-nos no combate, esse pequeno exorcismo, ele vem de um exorcismo maior que foi composto por São Leão XIII, pelo Papa Leão XIII, que compôs esse exorcismo maior numa época que a igreja enfrentava muitas dificuldades, muitas provações, e ele colocou ali para ser rezado depois de toda a Santa Missa. Aí desse exorcismo maior veio um exorcismo menor. Há pessoas que relatam que Papa Leão XIII teve uma visão, e desta visão, que segundo ali alguns historiadores relatam, que ele via o demônio se precipitando contra a igreja. Então ele coloca São Miguel Arcanjo como padroeiro, como patrono da igreja, o defensor da igreja. E nós podemos também ter São Miguel Arcanjo como nosso defensor nessas épocas difíceis. Se a igreja lá na época do Papa Leão XIII passava por momentos difíceis, hoje nós podemos olhar e ver claramente, a igreja passa por dias difíceis. Nós passamos por dias difíceis em termos de igreja, e nós, especialmente nos tempos em que vivemos, passamos por grandes batalhas espirituais, e não dá para a gente ficar negligenciando isso. Então, nessa batalha espiritual, nós precisamos usar das armas que Deus nos dá, e hoje nós recordamos uma destas armas nesta batalha contra o mal, que é São Miguel Arcanjo. Você vê, facilmente você vai distinguir que nós estamos em uma época de batalha. Hoje, um espírito de relativismo religioso toma conta do mundo e quer tomar conta também da igreja. Você vê, por exemplo, os valores cristãos. Os valores cristãos são cada vez mais perseguidos. Se você tem, por exemplo, uma jovem que quer viver a virgindade e ela está ali num grupo de amigos, ela vai ser motivo de chacota, porque na mentalidade do mundo isso é um escândalo. Mas você observa que esse é um princípio da nossa fé católica, é um princípio nos dado por Deus, e é algo lindo. Por exemplo, alguém que vive a virgindade, vive a castidade, um casal que namora e fala assim: eu quero viver a castidade, mas esse casal, ele vai ser tido como ignorante pelo mundo, ele vai ser tido como radical, ele vai ser adjetivo de várias coisas, porque o mundo, ele está em um caminho totalmente oposto ao caminho que nós devemos tomar. E esta é a batalha que nós temos que lutar. Nós não podemos aceitar ser cristão com essa mentalidade relativista, que relativiza tudo, que aceita tudo, que diz, em muitos lugares a gente vê que as pessoas assim, elas têm fé, mas elas estão olhando para o pecado de maneira superficial. Estão ali caindo nessa armadilha do demônio, que sem dúvida, isso é uma armadilha do demônio. Porque você pensa que o demônio com essa mentalidade, ah, Deus é misericórdia, você pode fazer o que quiser, você pode pecar, porque Deus vai perdoar todos os pecados, para que não pecar, para que sofrer e renunciar às coisas, se Deus é misericórdia, se Deus é amor. Essa mentalidade que o demônio conseguiu colocar na cabeça de muitas pessoas, e aqui infelizmente agora eu falo, não apenas pessoas do mundo, mas pessoas da igreja. Muitas pessoas da igreja, muitos pregadores, muitos padres pensam assim, e isso é triste. Ah, Deus é misericórdia, você pode continuar fazendo o que você quiser. Gente, o pecado é mal na sua essência. O veneno era veneno ontem e é veneno hoje. O veneno não muda. E o pecado é um veneno para a nossa alma. Aí, por exemplo, você pode pecar. Ah, continua pecando, Jesus é misericórdia. O pecado mortal, por exemplo, ele faz mal para a sua alma. Se o pecado fosse, por exemplo, como um alimento estragado, que você come e já vê imediatamente que ele fez mal, seria fácil, mas não é assim. O pecado faz mal para a nossa alma. E como eu falei, o veneno continua matando, continua sendo veneno. Então essa mentalidade entra na nossa cabeça, entra até na igreja, e a gente vai deixando de se levar e vai pecando, e aí o nosso organismo espiritual vai ficando cada vez mais enfermo. Não faz sentido isso, gente. Deus colocou um caminho, Jesus colocou um caminho. Aí as pessoas falam assim, ah, mas esse negócio é mentalidade do homem. A mentalidade do homem, a igreja que inventou. Meu irmão, abre o teu olho, porque Jesus prometeu o Espírito Santo sobre a igreja. Quando a igreja ensina alguma coisa, a igreja está nos tomando pela mão e nos conduzindo. A palavra da igreja é a palavra de Jesus, mas a gente vive nesse relativismo, onde a gente relativiza tudo. Não podemos viver assim. Você observa que a gente está em uma batalha, porque essa mentalidade ela toma conta do meio que nós estamos vivendo. Toma conta. Ah, mas aí, por exemplo, hoje uma coisa assim que eu acho muito bonito, e que infelizmente também quem decidir viver isso vai receber aquelas críticas, papapá. A mulher que decide viver a modéstia, se vestir de maneira modéstia. A pessoa ali se veste com uma saia, se veste de maneira assim, com porte modesto, né? E aí as pessoas falam, mas virou crente agora? Pra que isso? Não, você está exagerando. Mas aí a gente vê, por exemplo, que a mãe vai arrumar a filha para ir na missa, uma menina de 4 anos, 5 anos, está usando as mesmas roupas que uma pessoa, uma prostituta está usando na rua. Eu não estou exagerando, gente. Na missa, a criancinha vai vestida como uma prostituta. Ah, mas você está exagerando. Não estou falando que a criança é prostituta. Não estou falando isso. Mas estou falando que ela está vestida como? É um topzinho com uma sainha curta? É uma mentalidade que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Aí a mãe que veste a sua saia, ensina a filha a viver modestamente, essa mãe vai ser tida como radical. Mas como assim? A roupa que as pessoas usam hoje, que ela... Nossa, gente, tá tudo errado. Porque a roupa, pensa pra você ver. Uma vez eu fiz um curso sobre comunicação, pregação, os negócios lá. E aí a pessoa falava assim da importância da roupa. Que a roupa, ela transmite uma mensagem. Por exemplo, quando você vai fazer uma pregação, alguma coisa, é importante você ir de uma roupa lisa, sem nenhum desenho, nenhuma coisa, porque a pessoa às vezes chama atenção aquele desenho. Então, por exemplo, se você quer levar uma mensagem mais séria, você usa determinada roupa. Quando você quer, por exemplo, mostrar ali uma solenidade, você usa um terno. Então, a roupa, ela traz uma mensagem. E que mensagem que as jovens estão levando hoje? Que mensagem que as crianças estão levando hoje? Uma mensagem vulgar, roupa vulgar, danças vulgar. Essa mentalidade mundana está entrando no mundo. Essa mentalidade mundana está entrando na nossa cabeça. E essa é a nossa luta de hoje. É resgatar os valores de sempre e viver de acordo com a moral cristã. Existe pecado, o pecado faz mal, o pecado é um não a Deus. E quem quiser agora reinventar tudo. Esses dias eu conversando com uma pessoa, a pessoa veio me falar lá, uma pessoa assim, que estuda, um teólogo e tal, aí ela veio me falar a respeito de um. Acho que o tema que a gente estava conversando é temperamento. Aí eles falaram, temperamento é signo de católico. Aí eu falei, não tem nada a ver. Expliquei para ela, e assim, aí eu penso um pouco, né? Entra a mentalidade da pessoa. Que ela está criando essa mentalidade agora, ou aprendeu com o seu professor de teologia. Entra a mentalidade dela. E a mentalidade dos santos? Eu vou ficar com quem? Se eu pego São Tomás de Aquino e um teólogo moderno, você acha que eu vou escutar o teólogo moderno? Que está inventando agora novas teologias, novas coisas? Mas vai plantar batata com a sua nova teologia. Eu vou ficar com a teologia de sempre, com a teologia dos santos. Não faz sentido esse negócio de continuar vivendo da maneira que eu quero. Não faz sentido. E eu te dou um exemplo para você entender melhor o que eu estou falando aqui. Quando você fala assim, você pode pecar, você pode viver, vestir roupa promíscua, você pode, sabe, viver como você bem entender, porque Jesus te ama, Deus é amor, perdoa todos os teus pecados. É como se você estivesse falando o seguinte, você tem, vamos supor que você tem um marido. Né, ou um esposo, uma esposa. E aí, vou dar um exemplo aqui. Aí, a minha esposa, ela me ama muito, perdoa minhas coisas erradas que eu faço. Aí eu penso assim: não, eu vou trair, eu vou aprontar, mas ela perdoa, eu vou aprontar. O que que eu sou? Sou um safado, um sem vergonha. Essa é a palavra que a gente usa. Se você descobrisse lá uma esposa que ama o seu marido, faz de tudo para ele, e ele continua chifrando, traindo ela, falando assim, ah, me perdoa mesmo, vou aprontar. O que que você vai falar desse cara? Esse cara é um safado, não presta, porque não tá respondendo ao amor que a pessoa tem para ele, não tá respeitando a pessoa, e não tá amando a pessoa que merece o amor dele. Esses somos eu e você quando nós entramos nessa mentalidade de que eu posso fazer o que eu quiser. De que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que perdoa todos os meus pecados. Perdoa. É misericórdia. Se você pecar, enquanto você estiver vivo, no último minuto da sua vida, se você arrepender dos seus pecados de coração, Deus está de braços abertos para perdoar. Essa é uma verdade. Agora, diante desse amor, você vai continuar sendo um egoísta e safado? Tá errado, não tá? Jesus te ama. E é por isso que você deve se voltar para Ele. É por isso que você deve lutar contra o pecado. É por isso que você deve entrar para essa batalha espiritual agora de viver no caminho oposto que o mundo está vivendo. É justamente por esse amor de Jesus. Agora, se eu olho para esse amor e continuo vivendo diferente diante do amor, mas meu Deus, aí eu estou sendo um egoísta safado. E é isso que as pessoas não percebem. Nós precisamos largar de ser egoísta, nós precisamos aprender a amar. E amar exige entrega, doação, mudança de vida. E isso será a nossa batalha. No mundo de hoje, se você decidir viver uma fé coerente, colocar Deus em primeiro lugar, seguir os ensinamentos dos santos, se vestir de maneira modesta, viver a castidade, você vai estar indo no caminho oposto ao mundo. Por isso é uma batalha. Agora, nós estamos vendo para onde esse mundo está indo. A gente olha e vê o quê? Pessoas sem sentido na vida, famílias terminando, filhos sofrendo a dor da separação dos pais, jovens que têm a sua vida ali, perdem a vida com 14, 15 anos, às vezes engravidam sem ter estrutura nenhuma, e ali vai nascer uma criança, e daquela criança vai nascer e não vai ter um lar. Por não ter um lar, ela vai se criando cada vez mais confusa e não vai receber essa formação, e vai ser mais um jovem, mais uma pessoa que está ali, que vai sofrer as consequências de um ato que a sua mãe escolheu. Esse é o caminho que o mundo está indo. Você quer isso para a sua vida? Eu acho que dá para a gente olhar para o mundo e ver que o mundo está louco. Ver que as pessoas estão cada vez mais se perdendo nas drogas, no álcool. Nós não queremos, eu não quero isso para mim nem para os meus filhos. Então eu preciso lutar nessa batalha de ir contra o mundo, de remar contra a maré. E nessa batalha nós temos São Miguel Arcanjo para nos defender nesse combate. Nós temos essa arma dada por Deus para nos ajudar a lutar e a vencer as batalhas que nós encontramos no mundo hoje. Que nós tenhamos essa, como diria Santa Teresa d'Ávila, esta determinada determinação de lutar as batalhas, como diria São Paulo, e de guardar a fé em meio a um mundo que já não tem mais fé. Amém?